Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
Fala galera, estamos sumidos, mas estamos vivos. Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast. Eu sou Augusto e estou muito feliz em te ter mais um programa, beleza? Gente, hoje vamos falar sobre esse gênero que tem feito tanto sucesso ao longo dos anos, mas tem sofrido uma queda drástica, que são o gênero dos filmes de super-heróis. Eu falei de gêneros lá de forma abrangente, mas é sobre filmes, né? Porque é sobre filmes, e especificamente sobre o gênero super-heróis, né? Que tanto bombou, que tanto levou dinheiro para Hollywood, mas está em crise, certo? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Antes, lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é a construção vocal oral do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br, beleza? Lembre também de seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais, Facebook, Instagram e o que onde você tiver, porque por lá você vai ficar sabendo sobre as novidades do Puxadinho Cast, dos outros podcasts do Puxadinho Geek e também as novidades do Puxadinho Geek, beleza? Lá sempre tem um post do episódio, então você procurar lá este episódio você vai achar e também todos os outros. E você vai ver quem participou do episódio, como também vai poder comentar lá e a gente, obviamente, vai tentar sempre te responder, porque a gente adora isso, beleza? Lembra você também que o Puxadinho Cast está no YouTube, assim como os outros podcasts do Puxadinho Geek. Lá você acessa na página do Puxadinho Geek no YouTube e procura o Puxadinho Cast esse episódio. Você também pode comentar por lá, também vai te responder. E a gente sempre pede para que compartilhe, curte, todas essas coisas que os youtubers pedem que você já conhece, quer também, beleza? Lembre também, por favor, de avaliar a gente no seu player de podcast. Se puder dar notinha da notinha, se puder dar estrelinha da estrelinha, e se puder fazer qualquer outra coisa, faça, porque a gente é muito legal, muito bacana. Show? Gente, para encerrar aqui nossas opções de contato, certo? Nós temos também o nosso e-mail, contato@puxadinhogeek.com, que é uma forma legal de você estar se comunicando e estar falando com a gente, inclusive de uma forma mais intimista. E só pedimos que no assunto do e-mail você coloque o número ou o nome deste episódio. Facilita para a gente responder, beleza? Vamos te responder sim, com a maior satisfação e seja muito bem-vindo. Dito isso, tudo isso e só isso, queria apresentar a nossa mesa de hoje, nosso querido Lucas Reiter, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil. Seja muito bem-vindo, Lucas Reiter.
E aí, galera? Se até eu já enchi o saco do MCU, é porque o negócio tá feio mesmo.
Boa. Querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo.
Acabou. É isso aí. Acabou pra Marvel, acabou pra DC.
Já entenderam como está o clima, né? Já entenderam como está o clima. Eu só não entendi essa de Robert, porque pra DC nunca teve. É, a DC nunca teve. A gente tá falando aqui de Marvel, isso, né? A DC só tava surfando na onda dos outros. Entendeu?
É, bem isso.
E não conseguiu
surfar. Tava tentando pegar uns restozinhos.
É, pois é. Roda a vinheta aí. Depois de dominar a indústria do cinema por quase uma década, parece que os filmes super-heróis se desidrataram nas bilheterias. Em 2023, tanto Marvel quanto DC registraram um número grande de fracassos na bilheteria, ao mesmo tempo em que filmes como Barbie, Oppenheimer e Mario Bros. Chegaram perto ou bateram a marca de $1 bilhão. Coisa que nenhum estúdio super-herói conseguiu. Soma-se também ao fracasso do Disney Plus em emplacar suas séries, e que a Warner não tem lançado mais nada com essa temática e frequência. Acabou o boom dos supers? Já estávamos saturados? Qual será a próxima onda do cinema? Não jogue ainda sua camisa do Batman fora sem antes ouvir mais esse Puxadinho Cast. Pois é, rapaziada, vamos falar sobre crise, né? Que esse Puxadinho Cast aqui adora falar de crise. Crise dos streams, crise dos estúdios, crise de Hollywood, crise. Né? Porque tá todo mundo na crise dos 30 aqui, então a gente vive em crise. Gente, 2023 tá sendo um ano assim atípico, estranho, bizarro. Né? Nenhum filme de super-herói bateu a marca de $1 bilhão. e produções originais, como a gente falou aqui na vinheta, sem ser em sequência batendo essa marca. Vamos falar a verdade, né? Esse ano tivemos bastante filmes super-heróis, né? Outra parte dessas várias obras, a Marvel lançou, não esse ano, né, 2023, mas em 2022, Quantumania. A DC flopou em tudo que lançou, né, que foram vários lançamentos de Flash, Besouro Azul, Shazam, 2022 pra cá. E aí, gente, vocês acham que a fórmula cansou? Vou ser bem direto isso aqui.
Cara, só um comentário que não só não tem nenhum filme batendo 1 bilhão, quanto tem poucos filmes conseguindo ter lucro. Até um debate que eu tava tendo com o Augusto recentemente que...
Cara, se a gente falar de lucro, esquece. Esquece, assim.
Tá tudo dando prejuízo, pô. Ou se pagando ou dando prejuízo.
Eu acho que é um tema que vale a pena a gente falar mais pra frente, mas o que saturou muito também o mercado, né? O que é o dar certo, né? Porque, porra, vamos lá. Quantumania, pô, faturou acho que mais de 400 milhões, quase 500 milhões.
Mais 500.
É bom, né? Tipo, pra muitos filmes isso seria sensacional, né? Agora, pra filmes que custam, tipo, sei lá, 50, 100 milhões... Para filmes que custam 250 milhões só de produção sem contar marketing, cara, não dá retorno pro acionista, tá ligado? Aí vira um fracasso. E acho que esse é o ponto, velho. O flop tá geral.
Oi, 463 milhões, Quantumania.
Ó, nem chegou aos 500, cara.
E custou 200 milhões, fora marketing, etc.
É, geralmente o cálculo de marketing é o dobro, né? Então, cara, e é um filme que você vê, não deu tão certo... Ao ponto de que foi muito rápido pro stream. Tipo assim, meu, qual é essa merda? Joga logo pro stream que vamos ver o que a gente vai fazer com esse filme, né?
Então, o melhorzinho, eu acho que só ficou even, eu acho, não teve tanto lucro, foi Guardiões da Galáxia.
Não, Guardiões eu acho que deu lucro porque deu quase. Deu mais de 800 milhões, não? 845. É, o Box Office também bateu esse número. Então, cara, veja. É um filme que, pô, custou que também seus 200 milhões, mas deu quase, né, deu quase
1 bilhão.
É, deu mais que o dobro do que, por exemplo, Quantumania, né? Mas aí tem uma questão, porra, é o final de uma franquia, né? Tipo, despedida dos personagens.
Mas eu não acho que é só isso não, acho que é porque não, o filme foi muito bom mesmo.
Além disso, e é uma franquia que deu certo todos os filmes, né? Além do boca a boca e tudo, porque não só de boca a boca... A galera faz grana, né? Mas tem que se mostrar algo interessante. Mas se a fórmula flopou, velho, eu acho que aí também tem outra coisa, que é engraçado. Os filmes que deram certo esse ano, e sem ser de super-herói ou não, foram filmes que fugiram um pouquinho dessa fórmula, né? Vamos ver, pô. Beleza, teve o fenômeno Barbieheimer, que pouca gente esperava, e acabou que o Oppenheimer também se beneficiou muito disso, né? Mas, pô, um é o filme de uma boneca com uma pegada... Sei lá, de comédia very crazy, assim, bem mais fora da
casa. Tem vergonha aí, aquele negócio ali, uma cena, pelo amor de Deus.
Não, paródia. Totalmente. Você tem que comprar o barulho daquele nonsense, tá ligado? Você tem que comprar o barulho. Eu comprei o barulho, acho um filmaço. Mas enfim, não vem ao caso. O lance é...
Qual, você tá falando da Barbie ou do Oppenheimer?
Da Barbie. Comédia, Oppenheimer, pô, caralho.
Não, o outro é... Tá falando
O outro que é o Oppenheimer, que é o terceiro de maior bilheteria, porra, é um filme de biografia histórica, né? Então, cara, denso, pô, 3 horas de filme, longo, altos diálogos, etc. Né? Então, outra pegada, nada a ver com super-herói também. E o outro é justamente o lance de um filme de animação infantil do Super Mario, que conseguiu pegar tanto o público mais saudoso, né, o público mais velho, quanto as crianças, cara. Deu certo pros dois lados. Então, deu muito dinheiro. Então, cara, vamos ser sinceros, assim, deu muito certo esses filmes que fugiram da fórmula. E eu ainda adicionaria o próprio Guardiões, porque o Guardiões não é um filme necessariamente de super-herói daquela maneira tradicional que a gente vê. Não é uma formação de equipe, ou um cara se descobrindo herói, ou tendo que resolver um puta problema, né? Velho, beleza, tem umas questões ali, né, de duelos entre antagonistas e heróis, mas que mostra, na verdade, a fase do término do relacionamento daquele grupo, né? Então, cara, são fórmulas bem distintas do que a gente tá acostumado, e quando você vê os principais fracassos que foram da DC também, que foi juntar multiverso pra fazer um puta negócio mais miraculoso, ou botar o Besouro Azul, que é um filme de origem que a gente já viu 70 mil vezes, cara, todos eles deram errado. Tudo deu errado. Né? Então acho que, cara, vai ter que se, que se rever essa fórmula, ver como é que vai dar certo, né? E, ao mesmo tempo, o que é que vão fazer com as séries, com os outros produtos além do cinema que essas produções têm planejado, né? Ou tinham planejado.
Eu acho também que o que contribui para o prejuízo desses filmes é que tem umas coisinhas no roteiro que são bem... Tipo, quem resolve o filme do Besouro Azul é a família, pô. Não é o herói título do negócio.
Eu acho isso aí que não é um problema, sabe? Tipo, beleza, eu acho até que é uma novidade. Seria até legal que é o Fresco, que não é o cara que resolve tudo no momento final com um golpe final, entendeu? Não sei, eu não vi o filme, né? Então eu tô...
Eu vi.
Tô falando. Mas eu acho que, porra, é foda você ver uma origem de herói de novo, né?
Aí você tem Shazam, que eu não vi, mas ouvi dizer que é nessa mesma pegada também. Realmente fica fraco. E eu ouvi dizer que o roteiro do Guardiões foi o melhor.
E sem lembrar do poderosíssimo Adão Negro. É desse ano, Adão Negro? Foi do ano que vem?
É, ano passado.
Ano passado.
Acho que foi dezembro do ano passado.
Ah, por isso. Porque foi finalzinho do ano passado. Por isso.
Acho que foi por aí. Eu assisti, gostei. Assisti com gostinho.
É, não é nada demais, né?
Mas... É divertido.
Bem, é importante dizer que os filmes de super-heróis começam com O Homem de Ferro em 2008, não é isso? 2006.
2008.
Não, 2008. Mas não é que eles começam com ele, né? Tipo, a fase da Marvel, essa fase...
Esse gênero de super-heróis.
É, né? Como tem Homem-Aranha antes e o X-Men diria... antes também.
É, pronto, o gênero começou em 2000.
A grande fase, gente. Pronto, vai lá, começa com
o X-Men. O MCU começou em 2008.
Pronto, vamos começar dos X-Men, pronto, anos 2000. Vai lá, começa, pronto. Anos 2000 até 2023. São 23 anos, até que eu entregava esse podcast... De sucessos de super-heróis. Mas que esse ano não tem tanto, mas tem bons números. Esse é o maior gênero, a maior duração e o gênero, porque já existe um dos super-heróis antes, né? Lá, o Capitão América, Hulk, tem coisas muito antigas, até Homem-Aranha, Batman. Mas vamos pegar dos de 2000, né? Começa o X-Men, que vai, a Marvel tenta se aproveitar desse sucesso, e aí sim, são 23 anos de um gênero de filme hollywoodiano que tá fazendo sucesso. Esse é o maior tempo que um gênero dura em Hollywood fazendo sucesso. O segundo maior é o Western, né? De Velho Oeste, que você tem ali anos 60 até os anos 70 com o seu boom. Ele existiu antes, mas o boom vem nos anos 60 para os anos 70, dura uns 14, 15 anos ali, mas super-heróis passa. Gente, filme Velho Oeste existe até hoje, mas tô falando dos booms. O boom dos filmes super-heróis... Vem ali dos anos 2000 pra cá.
É a grande era dos filmes faroeste, realmente.
Você tem nos anos 2000 os slashers fazendo sucesso, as comédias americanas fazendo sucesso, mas elas acabam. Até 2010, tudo ali já tinha acabado. Mas super-herói foi permanecendo, né? Então, esse é o meu grande gênero.
Inclusive, se eu não me engano, Kevin Feige tá envolvido em todos esses filmes da Marvel. De X-Men até MCU.
Desde aquele início, se eu não me engano, também acho. Dito isso, eu vou... Eu vou concordar e discordar com vocês que as coisas estão andando muito erradas. Eu acho, sinceramente, que a Marvel tentou em alguns filmes apostar algumas coisas, como por exemplo Homem-Formiga quanto Mania. Eu não achei ruim, não. O que eu li de muita gente, o que eu vi muita gente falando, a conversa foi: o filme é diferente demais, o filme é complexo demais, o filme às vezes é difícil de entender. E não é, mas é porque ele não segue o padrãozinho. E aí quando foi feito, flopou, né? Topou pra caramba, certo? Eu vi, por exemplo, Adão Negro. Adão Negro é um filme que é bem genérico. Mais genérico do que a Fórmula da Marvel, bem genéricozão. Mas legal, um filme de sessão da tarde, interessante e tal, nada... Agora, a galera vai esperando ver um Vingadores. O problema também, o que eu acho, é o sarrafo ficou muito alto. Né? Quando você tem Vingadores, depois de Thanos ali e tal, e os outros Vingadores contra o Tron, você junta muito super-herói numa tela, tem uma super trama pra resolver o mundo, e aí quando você vai ver os outros já dá uma...
Mas antes de ganhar Infinity e Ultimato, os filmes da Marvel já davam muito dinheiro, batia bilhão, quase todos, eu acho.
Não, beleza, mas a gente chegou lá. Eu não tô falando mais, não tô falando de faturamento, eu tô falando de gosto pessoal. Você chegou no ápice, né? Você chegou no suprassumo, entendeu? Pronto, Lucas, é como você tem sua banda favorita. Você chegou a ver o melhor CD deles. Talvez nunca mais eles vão chegar no melhor CD deles pra você. É o suprassumo, não é que eles ficaram ruins... Mas não é mais aquilo que você tanto gostou que chegou lá no ápice, deu pra entender?
Sim,
eu acho que a gente chegou no ápice algumas vezes e os Vingadores foram ficando melhores, poxa. E o Tron pra... Do primeiro Vingadores pra o Tron dar uma... Quando chega em Thanos, parte 1, parte 2 e tal. É uma coisa tão estonteante que depois daquilo ali, fica difícil. Eu vejo assim, é muito herói na tela, é muita coisa, é muito... É diferente quando você pega agora, sai de 20 heróis na tela pra um, vou contar a história de um agora.
Mas acho que não é esse o problema em si. Eu acho que também a Marvel achou que por exemplo, de Ultimato, ela achou que qualquer coisa que empurrasse a gente ia gostar.
Eu não acho que esse é o problema em si. Eu acho que esse é um dos problemas. Eu não acho que existe um problema. São vários.
Apostar em personagens C, D, tipo The Marvels. Quem liga pra Capitã Marvel, Monica Rambeau e Miss Marvel? Quem liga pra Echo? E até a série já tá pra ser cancelada, parece.
É, então, aí é que vem o lance, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da Disney, enfim, como disse, são vários problemas pra mim. Eu acho que a gente chegou lá, as pessoas querem uma expectativa maior e tal. Tem o complicante, que eu já falei nos podcasts, inclusive, dos contratos, né? Você tem personagens que cresceram demais, os contratos dos atores ficaram grandes demais e precisavam de uma renovação. Isso é uma coisa muito complexa, muito complexa. E quando você vê os filmes lá de Western, você tem ali aquele filme acabou. O da Marvel não, você vai fazer uma sequência, você vai fazer sequência, você vai fazer sequência. O cara fica preso a uma história. Isso ficou muito difícil pra Marvel contornar. Isso é a realidade. Então, assim, como é que você faz? Você vai precisar matar esses caras. Porque não tem como você ficar fazendo um filme de super-herói como o Downey Jr. tava ganhando 60 milhões de dólares. Hoje ele estaria ganhando o quê? 100 milhões. Entendeu? Pra ele, só pra ele, pra botar no filme.
Aí mas você ele bota deve mais... voltar. Ele deve voltar e o Chris Evans também
não, beleza.
Voltar.
Mas aí ele vai voltar agora é pra fazer uma participação. Né? Ele deve fazer uma participação.
Deve voltar na Guerra Secreta.
É, exato. Deve fazer uma participação ali, uma coisa menor. Aí bota dublê e tal, papá. Entendeu? É o que eu vejo. Mas ficou muito difícil pra você ter. Então, assim, juntando isso, o ápice, juntando isso. Aí vem a outra também. Eu acho que tem essa história que você falou, do personagem não carismático. Guardiões da Galáxia foi um good case pra Marvel. Você pegou um grupo que ninguém conhecia, jogou nos filmes, deu super certo, começou a vender quadrinho, começou a vender boneco, vendeu merchan e deu super certo. A Marvel falou, poxa, eu vou poder seguir agora esse caminho. Só que aí tem a diferença. O Guardiões da Galáxia é um grupo, é assim que eu vejo. Quando você pega outros personagens que é um só, pra se encaixar é difícil. Enfim, são algumas
verdade, eu acho mais difícil trabalhar com grupo do que com personagens só, Augusto.
Se você tiver aquele Pouco personagem Lucas. No seu interior, tiver aquele personagem. Qual é o personagem Pouco da Marvel?
E você Beleza. Tem que ter criado, tipo, pra você criar um grupo, velho.
Vamos,
você tem que
ter pra, criado vamos uma... pra realidade. Eu quero voltar tipo, agora meu argumento.
Deixa abraçou terminar. De primeira o grupo.
Terminar, vou deixar pra você entender. Qual é o personagem que a gente não conhecia e teve um filme que a gente gostou tanto como o Guardiões? Não tô dizendo nem do filme, do grupo, do personagem. Nenhum.
Homem de Ferro.
Não, Homem de Ferro não era conhecido? Opa!
Não era tão conhecido não, no primeiro era, não era, era tão conhecido
bem,
não.
Era bem bom, né?
Era por aí, pô.
Não.
Não era tão conhecido não, Augusto.
Não era o quê,
era prateleira B, C, pô.
Não, de jeito nenhum, pô. De jeito nenhum.
Tava bem abaixo do Homem-Aranha, Homem de Ferro.
Bem abaixo de Homem-Aranha e bem abaixo de Capitão América. Mas ele não é um personagem... Não, pô, Homem de Ferro sempre foi importante. Isso aí, eu tenho certeza absoluta. Isso aí, eu não vou discordar de você. Ele não é, talvez, o A, mas ele era um B bem conhecido. Eu tô falando... Olha a diferença. Eu tô pegando um grupo que ninguém nunca ouviu falar que ele é E, ele não é nem D. Ele é E, e você tá comparando com um personagem B, que só perde pra Capitão América e os principais ali, sei lá, Homem-Aranha, Hulk. Olha a diferença. Eu tô falando de cuscuz, tá falando de arroz. Não, isso é bem diferente. Eu quero que você pegue um personagem nível Guardiões da Galáxia que fez tanto sucesso com Guardiões da Galáxia. Diga aí.
Eu não consigo.
Você tem vários. Você tem vários. Então pronto, pô, não existe. Por isso que eu acho que o grupo é mais fácil, porque você tem tantas pessoas ali interagindo entre si que fica muito legal, cara. Você tem o Drax, que é o Force, você se identifica com o cara forte ali, dá o tom da comédia. Tem o Rocket, que é mais o Ranzinza, ele tem arma. Você tem o Groot, que é o Família. E tem não sei o que, todo mundo vai se identificando com o grupo. Cara, eu acho que é muito mais certeiro você botar um grupo na tela e dar certo do que fazer a história de um personagem de origem. Esse é um dos grandes questões. Filme de origem da Marvel sempre foi um problema. Sempre foi um problema. Você tem o Pantera Negra como grande destaque. Qual o lance do Pantera Negra que se compara ao Guardiões da Galáxia? Tem grupo. Pantera Negra mostra uma realidade, mostra uma lore da cidade. Mostra tudo aquilo, mostra as tribos que se dividem, como é feito o ritual. Você se envolve com a história. Esse foi o calcanhar daqueles da Marvel.
E Pantera Negra e Guardiões não foram filmes de origem. Não tem a origem dos personagens dele. Já existe, já estão consolidados.
Não. Do Pantera mostra como ele virou Pantera. É a origem do
não,
Pantera.
Não, pô. A Pantera Negra é depois de Guerra Civil.
Não, pô, não tem origem não, pô.
E, gente, vocês não lembram não do ritual dele pra assumir o Pantera Negra?
Não, mas ele já era o herói. Ele já era o herói.
Já era o herói ali, pô. As pessoas já conheciam ele ali.
Não, ele não era o herói. Ele não era o herói. É, tanto que ele tem a batalha. Era... Gente, ele tem uma batalha pra decidir quem vai ser o Pantera.
Porque ele foi desafiado.
E ele ganha, aí ele bebe aquele negócio e ele vira o Pantera, pô.
É, tem mas isso, mas agora eu buguei.
É,
ele já era o Pantera Negra de Guerra Civil, tá estranho, né?
É, mas o ele era o Pantera Negra, não sei o que, papapá, mas eu acho que o Guerra Civil acontece depois, aquilo ali é antes, não?
Não.
Não, aqui, na verdade, o pai dele era o Pantera Negra, eu não lembro não. Mas enfim, é a origem ali.
Isso aí.
Mas é a origem ali, porque tem a batalha dele. Ele tem que decidir como é a batalha. Quando ele ganha, ele toma um líquido e ele vira o Pantera.
Mas é esse lance. Pode ser a origem, mas não era nosso primeiro contato com o personagem.
Show de bola, mas é a origem. É a origem.
Porque é o filme de origem geralmente é nosso primeiro contato com o personagem.
Beleza. E o Guardiões, ele vai e mostra a origem, sim, do grupo. Você vai pra cadeia, acompanha eles.
É, eles se conhecem na prisão. Né?
Então pronto. Você não tem a origem dos personagens, mas você tem a origem do grupo. Que é muito mais legal que a origem de personagem. É isso. O único filme de origem antigo, assim, de origem que tá, é o Domo de Ferro. Capitão América foi flopadíssimo, assim, a galera não gostou, entendeu? Mas não gostou. E vários outros. Vários outros. É, então, assim, filme de origem era calcanhar de Aquiles da Marvel.
E foi o mais diferente também. Foi o filme mais irreverente da Marvel, foi Guardiões da Galáxia.
É, exato. Enfim, eu acho que quando você tem a junção de personagens com o Lord, vai ficar mais fácil. Enfim, dito isso, eu acho que esse conjunto de coisas aqui que eu falei... é que complicaram demais pra Marvel fazer. E concordo com o Rei. A Marvel começou a querer apostar em coisa demais. Eu sei que é um ponto polêmico, gente, mas eu não tô aqui pra... Como, por exemplo, a morte do Capitão América e vamos substituir ele. Eu entendo que era uma coisa necessária, mas eu não sei se foi, não sei se casou, sabe? Ah, mata o Homem de Ferro, bota um outro Homem de Ferro. Começou a ficar uma coisa assim que... E aí? Sabe? E aí? Então eu acho que essas coisas foram tão realmente, né? E a notícia que temos agora é de um possível reboot em 2027. Em ter a Guerra Secreta.
Guerra Secreta vai ser o reboot de tudo.
É, tem um reboot de tudo e aí vão vir esses personagens antigos, Homem de Ferro com Tony Stark. É,
outros atores, né?
Com Robert Downey Jr.
É? De novo? É. Ah, é. Pra mim ia ser com outro.
Não, o que eu vi é eles voltarem, eles vão ajudar. É porque pelo que eu... Bem, esse é um vazamento, gente, que não é... É oficial, certo? Mas ele tem um perfil do Twitter que tem muita coisa. Que a ideia é, os filmes estão muito flopados e era pra acabar em 2030, né? Vai ter que acabar em 2030, vão antecipar pra 2027. E aí, esse grupo de super-heróis não vai conseguir resolver o problema do... Esse agora é o vilão do Loki lá, como é o nome dele?
Kang.
O Kang. Eles não vão conseguir resolver o Kang e vão precisar dos antigos super-heróis. Então eles vão usar o multiverso para trazer esses antigos, com o Steve Rogers com o ator original, Robert Downey Jr. como Tony Stark, todo
deve
mundo
original. Andrew Garfield e Tobey Maguire também devem vir também, pra Guerra Secreta.
Todo mundo vem, resolve essa situação e aí rebuta. Esse é o vazamento que tem. Né? E isso mostra que a galera não tá aceitando. Então, assim, eu acho que resumir com a fórmula enjoou, eu acho que é muito pouco.
Ah, eu não acho que é só isso não, mas eu acho que, cara, definitivamente eu acho que cansou, velho. O público também cansou de, tipo, porra, ou pagar dinheiro pra ver o mesmo filme, mesma historinha, ou, tipo, ou cair no esquema de pirâmide, que acho que é o problema também, que não é só a fórmula...
Você tem que ver um filme pra entender o próximo.
É, esquema de pirâmide, velho. Então, tipo assim, velho, você vê um filme que dentro dele não tem necessariamente uma boa história, ele, na verdade, parece uma ponte pra outra história que você vai ter que esperar...
Outro erro da Marvel aí. Focar no que vai vir e não no filme em si.
Exato. E você não privilegiar o que você tentou planejar. Porra, velho, Doutor Estranho pegou WandaVision, a série, e jogou no lixo. Pra que teve a série?
Isso eu concordo com você.
Entendeu?
Obviamente.
Tipo, velho.
Obviamente.
Então, assim, e aí, pô, pra Marvel, principalmente, que era o lance dela, tipo, de trazer, né, série, ser multimídia, né, série e cinema juntos, não deu certo, cara. As séries não deram, serviram pra nada.
Então, Rob. Esse é um lance que eu acho. Isso aí que você falou, pra mim...
Não trouxe gente pra Disney Plus.
Você falou da pirâmide.
Fudida.
Aí você tá indo pra muitos assuntos, vamos com calma. Você falou da pirâmide, eu concordo com você. Mas aí você já fez a crítica, porra. Lavando a vídeo jogou fora. A Marvel ficou em dúvida, velho. Eu faço uma parada que vai obrigatoriamente fazer você ter que ver a WandaVision, eu não faço. Ela ficou em dúvida e na dúvida ela jogou fora a WandaVision. Então, esse é o B.O. Loki é a mesma coisa. Ficou nessa história de Loki
não vai ter... A Disney não sabia o que fazer com o Disney Plus, verdade é essa? E tava perdida
então,
aí.
Só que aí a questão do Disney Plus, eu acho que outro eu falo já. Eu acho que tem outra parada também que eu já falei no podcast, eu falo já. Mas enfim, eu concordo com você, Rob. Agora sabe de uma que eu acho que vai bombar. 2027, quando sair o filme da Guerra Secreta, vai ser um estouro, vai bombar. Sabe por quê? Porque vai voltar quem gosta. Eu acho que se a gente estiver assistindo o que a gente gosta no cinema, a história seria diferente. É isso, pô. Ah, tem muitos vilões ainda pra aparecer, todos os super-heróis, muitos vilões. É, tem uma galera que criticou, pô, eu não assisti, né, mas a galera criticou o Hulk no She-Hulk, que ele é bem, sabe, ele não é o Hulk ali. Sabe?
É bem...
Sabe? E é isso. Aí botaram a She-Hulk, sabe, forçada. Enfim, eles estão forçando os personagens.
E não, que não cativou ninguém, a She-Hulk.
Não cativou ninguém. Eu acho meio forçado. Agora, sobre o Disney Plus, o que é que eu acho? Que eu já falei pra vocês em outros podcasts. Se eu ver aqui, já sabe. Eu acho que a Disney Plus já tava falando ao fracasso desde o início. Não é por causa da Marvel e tal. Cara, como é que você tem um streaming que você só faz conteúdo de 5 coisas?
Sim, isso é verdade.
Porra, man. A gente cansou de Star Wars porque eles têm que lançar Star Wars a cada 3 meses.
Já conseguiram matar Star Wars, véio. Apesar de Andor ser maravilhoso. Pois e é, Mandalorian pô. Até a segunda temporada ser maravilhoso, mas conseguiram.
É porque
eu não tenho mais interesse em ver nada de Star Wars.
Porque eles têm que forçar a sair conteúdo 3 meses. A mesma coisa a Marvel. Velho, eles só têm 5 empresas lá. Uma delas é a NetGeo. Então eles têm 4 de entretenimento, assim. Cara, você precisa fazer conteúdo forçadamente de tudo o tempo todo, pô. Então, pra mim, o Disney...
Foi
o
algo
Disney
que Plus... não tava planejado, pô. Acho que, tipo, Kevin Feige tinha um plano. Do nada chega Disney Plus. E aí, do nada, ele tem que criar conteúdo, pensar em conteúdo pra botar lá, no Disney Plus.
Só que o lance pra mim é esse, velho. Que o Disney Plus, ele... é uma coisa irreal. Eu sempre falei desde o lançamento. Eu falei, gente, isso aqui, tal. Quero ver como é que vai ficar. Cara, não tem sentido o Disney
Plus. Deve acabar, eu acredito que vai acabar o Disney Plus.
Entendeu? Valia muito mais a pena os conteúdos deles estarem nos outros filmes vendidos, sabe? E eu não sou contra. É, eu acho massa o Disney Plus. Agora, eu só acho que você ter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic é demais, sabe?
É, fazer cara, o que a Warner tá fazendo agora. Tá jogando os produtos dela em outros streams.
Só que a Warner tem HBO, Warner, Cartoon Network...
Não, Warner, tô falando de HBO,
resumindo,
né, tá? É muita coisa.
Resumindo, eles vão fazer o que eu achava que devia ser o certo anos atrás. Não ter esse negócio, cada um ter o seu streaming.
Só que esse é o lance. Eu acho que, como eu disse, o HBO ainda faz mais sentido que vocês são canais separados juntos. Aqui não são canais, são marcas. Marvel, Pixar, Disney, é Star isso, Wars. É diferente, você não tem como fazer um dia inteiro de canal de conteúdo de Star Wars. Hoje vai ter o Jornal do Star Wars, o que tá acontecendo no universo, né? Não vai rolar, entendeu? É diferente do Warner, que tem canais e você joga a programação dos seus canais lá. Aqui não, são marcas. Então, pra mim, a grande ratada do Disney Plus é outra parada, que é ter se separado do Star Plus. Eu acho que quando a Disney comprou a Fox, eu falei, cara, massa, tá ali atrás. Mas quando veio o Disney Plus, cara, vai ser massa, porque a gente vai juntar Fox e Disney Plus. Não, ela deixou separado. E aí, cara, não fez sentido, porque você hoje, pra ter um streaming completo, né, que era o que faltava a Disney, muito conteúdo, né, porque a Fox tem muito conteúdo de canal mesmo, você não tem. Aí você, pra assinar os dois, tem que pagar um serviço mais caro que a Netflix, entendeu? Aí é bizarro, pô. Aí a Disney, vários meses esse ano, ficou sem conteúdo o mês inteiro novo, sem conteúdo. Quando tá lançando, às vezes é 3, 2 conteúdos, tem meses que não tá lançando nada novo. Como é que você vai ficar pagando 30 conto por mês sem ter conteúdo novo?
E geralmente é quando sai conteúdo novo é de uma marca só, né? Quando sai conteúdo é só Star Wars, depois só Marvel, depois só...
É, exatamente. E tá vazio, cara. Tá esvaziado o serviço. Porque eles não lançam. Então, cara, eu acho muito complexo. Pra mim, o problema do Disney Plus é erro de estratégia. Se tivesse junto com o Star Plus pelo preço de R$30, você tinha um dos melhores streams do mercado. Agressivíssimo, com esporte e tal.
Pá. Ia bater ali com o HBO Max.
Pra mim, ia bater com Netflix. Com certeza.
Eu acho
porque a Disney tem esportes. Então ela atinge o papai que assiste esporte, atinge a família toda. Mais velhos aos guris. Você tem animação pra caramba da Disney, até o esporte pro cara mais velho. Você tem NBA, você tem futebol americano, tudo no Star Plus. Então é um serviço muito mais democrático do que a Netflix, sabe? É um serviço que realmente agrada muito, sabe? É assim que eu vejo. É, agora, pra mim, a estratégia de separar os dois matou. Disney Plus matou. Teve agora a estreia de a Choca lá no...
Já tava oitavo episódio.
Já. É, e foi flopado.
Tá um negócio triste flopado. Também.
Flopado.
Tá destruindo flopado. A lore toda de Star Wars, pelo que eu vou falar.
Flopado. Então, assim, triste a gente ver isso, mas eu acho que são coisas bem distantes. Agora, acredito que sim, 2027 vocês vão ver um cinema cheio, batendo recordes. de filmes de super-heróis.
E sobre Star Wars, tá tão ruim que vive saindo notícia de talvez Kathleen Kennedy seja demitida.
Não, tá saindo várias notícias de que Star Wars vai ser vendido.
É, diz que tem um petroleiro que talvez compre.
É, Star Wars, há uma forte tendência de Disney estar pensando em se fazer Star Wars.
E talvez a Apple compre a Disney também.
É, e tem essas duas coisas aí. Star Wars foi comprado em 2009 pela Disney. A Disney, o próprio George Lucas falou que ela já disse, elas queriam ganhar dinheiro com Star Wars. Star Wars tinha sido encerrado, mas ela queria tirar dinheiro daquilo que ela comprou. Show de bola, tudo ok. O problema é a forma que ela fez. Eu acho que como ela começou a trilogia, esperou para fazer aquela trilogia da Rey, achei legal, mas acabou da forma péssima. Mas beleza, você esperou. Aí depois de lá pra cá, meu irmão, é filme todo ano. Todo ano.
É, né? Parou esse negócio de filme todo ano. O último foi Assassin's Skywalker.
Mas porque encerrou, mas já estão fazendo a nova... Vai ter uma nova trilogia de Star Wars.
Parece que já talvez não tenha.
Então, o plano da Disney é ter. Mas a Disney agora tá passando por duas coisas. Em talvez vender Star Wars, talvez a Disney seja vendida pra Apple. Aí você vai ter um puto streaming com Apple, Disney e Fox. Aí é muito interessante. Aí é muito interessante. Entendeu? Mas é isso. É, nos Estados Unidos, a Disney também tem pacotes com esportes. Então, assim, é mais completo. A Netflix não conseguiu entrar nos esportes na maioria dos países. Certo? Não conseguiu. Isso ainda é um... A Netflix está investindo muito em jogo, naquela parada multiplataforma e tal. Enfim, tem esse lance aí. Enfim, gente. Queria saber de vocês. A gente falou aqui de Disney e tal. Pra mim, eu já disse pra vocês, mas queria saber de vocês também. Vocês acham que cansou o formato série, brebarará, empurrar série, filme, toda hora e tudo, não sei o quê? Eu falei muito de filme, mas série também. Vocês já deram uma pincelada, mas vocês acham que série também, esse excesso de conteúdo Disney Plus e tal, pegou?
Eu não acho que... cansou, acho que tô saindo produções ruins. Tanto não, que o último episódio
ruins,
de.
Lucas, mas ao tempo
o último episódio de Invasão Secreta foi mais mal avaliado de todos.
Velho, ó, olha quantas séries. Se você botar no Disney Plus, você não lembra das séries que foram lançadas, pô. E o pior é que eles estão trazendo isso junto. Pô, Miss Marvel, velho. A série da Miss Marvel deu audiência?
Não.
Nem só lance. E vai botar um filme com ela estreando, sabe? Pra grande, pro grande público.
Né? É, inclusive. Chegaram a botar Miss Marvel na ABC pra atrair a galera e flopou também.
Enfim, então, e assim, eu não tô dizendo que a série é boa ou ruim ou não, mas é tipo assim, cara, deu...
Eu não vi.
Deu baixa audiência, né?
Também não.
Então assim, deu baixa audiência e... Cara, outro também que, porra, fui com muita expectativa que acabou não dando certo. E a gente também fez Cavaleiro da Lua.
Cavaleiro da Lua, tava com muita expectativa aquilo ali, poxa...
Eu gostei muito do Cavaleiro da Lua.
WandaVision, o que é que vai ser agora a segunda temporada de Loki? Deus sabe o que, é que vai ser aquele negócio, né?
As primeiras impressões estão boas, né? Vamos ver.
She-Hulk, etc.
Então assim... mas esse pra mim é o grande problema, que inverteram a parada. Tiveram que criar conteúdo pro Disney Plus, a pulso, e às vezes as coisas não podem sair nos filmes. Cara, pra mim a Disney se perdeu nisso aí. Elas precisavam se encontrar. Como eu disse, pra mim o grande calcanhar de Aquiles da Marvel são os filmes de origem, mas pra mim o grande calcanhar de Aquiles da Disney é o Disney Plus. Porque eles têm que fazer conteúdo e não tem coisa suficiente. É isso.
Justamente. E também não tava no planejamento ter séries da Marvel pro Disney Plus, pra um streaming. Por isso que também não sabiam o que fazer e saiu o que saiu.
Mas eu já dei a solução. É só eles me ouvirem. Se juntar com a Fox, tá resolvido. R$30 isso aí.
Poxa,
eles aqui passariam. Eu acho que eles seriam o segundo player fácil com a Netflix. Em alguns países passariam. O quê, meu irmão? Eu acho que juntando os dois serviços, você tem um serviço...
E outra, a Disney Plus querendo fazer a mesma coisa do Netflix, de não poder compartilhar a senha. A galera vai sair do Disney Plus.
Aí é bom que eles vão entender logo a realidade.
Porque Netflix, a galera, o pessoal tem, porque precisa ter, né? A Disney Plus, pra sair, é tapa.
Gente, eu até vou defender um filme aqui. Eu queria falar de filmes que a gente viu recentemente, super-heróis no cinema. Também que a gente... séries e tal. O que é que vocês viram? É principalmente filmes de cinema. Quero saber o que vocês saíram de casa para ir consumir no cinema. O que vocês não esperaram pro streaming desses filmes super-heróis novos. E queria fazer a defesa de um que eu vi no cinema, que foi Guardiões da Galáxia. Eu gostei muito.
Não, eu gostei bastante. Guardiões da Galáxia eu gostei muito. Eu acho que, ó, ficou um dos únicos filmes de herói que tá até ali na, né, na pauta. Os únicos filmes de herói que tiveram que foram bem sucedidos, né, com relação bilheteria e custo, foi o Aranha Verso. E o Guardiões 3. O Aranha Verso é uma animação, né?
É animação.
É diferente. Um pouco mais diferente. Tá? E veio, tipo assim, E o primeiro, Homem-Aranha vende pra caralho. E segundo, o primeiro filme deu muito certo. Então, né, consequência. E eu acho que, como eu tinha falado antes, o Guardiões da Galáxia, ele foge um pouco da fórmula, além de ser uma continuação de uma série que já é bem sucedida. Né, então...
E, curiosamente, ela traz a origem do Rocket. É uma história do grupo, não se prende àquilo ali, mas traz a origem do Rocket.
Não acho que traz a origem, traz o background dele.
É, tipo...
Mas eu não acho que só traz o background, Lucas, porque realmente ela mostra muito. Metade do filme são cenas do passado. É realmente um filme de origem.
É, eu não sei, pode ser.
Do Rocket.
Eu acho, não acho muito, não.
Também não acho muito, não, origem.
Eu acho que tem. É um filme de, eu acho. Que mostra, inclusive, como ele chega ali e tal, né? Enfim. Outro filme que eu já defendi aqui e tal, eu gostei do Quantumania. Não achei um clássico nem nada incrível, mas eu gostei.
Eu esperava mais do Kang. O Kang ser derrotado pelo Homem-Formiga ali. O cara que foi vendido por...
É, mas você sabe que ele não morreu ali.
Incrível, forte.
Você não sabe que ele não morreu ali.
Aquela variante dele morreu.
Mas aquela variante pode ser mais fraca. Tem variantes muito mais fortes. Ele fala, inclusive, sem Loki. A minha variante mais forte é não sei quem tá viva aí, barará. Ele não queria virar aquela variante que é muito forte, que é do mal. Assim, eu gostei. Gostei, achei legal aí por quanto veste e tal. Achei legal. Né? E de séries, cara, eu gostei de Cavaleiro da Lua, foi em 2022, mas o resto, pra mim...
A minha maior frustração foi Cavaleiro da Lua. Começou o primeiro episódio incrível, depois andou total.
Não, depois ele termina o primeiro episódio, pô.
É isso, é.
Depois é... Episódio.
Você não gostou não, Rob, do Cavaleiro da Lua?
Cara, aquilo, acho que o que eu falei nos podcasts abrange. Gostei, mas tem muitos pontos fracos, entendeu? Ele se perde muito. Tem episódios muito bons e tem coisas muito ruins também. WandaVision eu gostei muito, só que me senti no estelionato. Porque eu vi a série e foi jogada fora, sem uma porra nenhuma.
E é uma boa série também, eu gostei.
O Loki, cara, primeiros episódios sensacionais, depois se perde também. Eu acho que isso é uma tônica da Marvel, né?
É uma constante, Marvel
viu os primeiros episódios, assim, achei interessantíssimo. Tipo assim, eles estavam com a pegada um pouco mais jovem. Pô, com meio... Pegando algumas coisas entre aspas do Aranha Verso de edição, né? Jogando uns efeitos na tela e tal. Bem massa. Depois virou uma série genérica. Fica meio genérico, sabe? Com os efeitos bem ruinzinhos. Invasão Secreta não me deu trabalho.
Eu só vi o primeiro episódio, só.
Ah, a gente não falou de Falcão e...
Falcão e Soldado Invernal. Foi boa também.
Pô, Falcão e Soldado Invernal.
Com a gordura... Mas
gostei,
é esquecível. Gostei, mas é esquecível. Entendeu? Foi uma boa série. Foi uma boa, tem uns discursos interessantes e tal. Mas, porra, tem um monte de assunto ali que foi abordado que vai servir pra nada. Aqueles meninos lá, os rebeldes, que agora me esqueci quais são.
Eu também esqueci, não lembro.
Saca, tipo,
aqueles terroristas lá.
Iam fazer um ataque terrorista, não sei o que e tal. Ninguém lembra, entendeu?
É verdade. Hawkeye, péssima. A série acabou, não aconteceu nada.
Eu lembrava dessa também. Você vê, então, é tanta série, viu que é tanta série que você nem lembra? Você nem faz, tipo... Foda.
Pois é. Mas eu acho que se a gente tivesse produções melhores, seria já seria mais legal. Mas
são ruins. Demais.
E não dá pra dizer que não investiu dinheiro, cara. Porra, Invasão Secreta foi 200 milhões, porra.
Ah, e tem outra coisa também. Parece que vão botar um teto nas produções. Parece que é 100 milhões.
É o que a HBO tinha anunciado. É exatamente o mesmo teto da HBO.
Investiram 300 milhões por aí em Invasão Secreta.
E aí, gente, uma outra solução que eu acho legal foi uma que acabou flopando também. Seria aquela de investir em outros gêneros, outros subgêneros dentro dos super-heróis, como seria nos Novos Mutantes. Uma coisa mais de terror, é com superpoderes. E acabou flopando, eles mudaram o filme umas 3-4 vezes e acabou flopando. Mas eu acho que essa seria interessante, vocês não concordam, não?
É, fazer um filme de terror, um filme de suspense, uma parada dessa, assim.
Policial.
Não, comédia já tem, comédia já tem Thor, então não precisa mais comédia.
Não, tem Deadpool.
É, tem Deadpool e Wolverine, acho que vai bater bilhão fácil, se eles souberem fazer. E só o Wolverine lá já chama a galera, o Hugh Jackman.
E outra questão que eu queria ver com vocês, né? Já comentou e a gente falou também na nossa abertura, fazendo a ponto com a história dos subgêneros. A gente tem Barbie e Oppenheimer que estouraram esse ano. Foram filmes que estouraram bastante. Até a Freira também, ocupando espaço, né? Vendeu bastante, a Freira também é excelente estreia.
Mas Jogos a Freira Mortais. É continuação, né?
Não, beleza. Mas eu tô mostrando assim, né? Jogos Mortais também teve uma estreia boa. E a gente não ouve falar mesmo do filme da Marvel. Vocês acham que tá se abrindo aí um caminho para o cinema de voltar essas produções mais baratas, porque, por exemplo, Oppenheimer e Barbie custaram menos de 200 milhões. Vocês acham que esse é um caminho que o cinema vai começar a optar? Porque quando a gente tinha o boom dos filmes super-heróis, começou a inflacionar muito os filmes, né? Todo mundo querendo fazer superproduções para arrebatar cinemas. E aí, vocês acham que essa vai ser a tônica?
Eu acredito que sim, até porque as pessoas estão indo menos pro cinema, né? Então, gastar demais para não ter o retorno, acaba diminuindo mesmo o orçamento.
Você joga uma pressão já no próprio... filme já de partida, né? O filme nem lançou, ele já vai ter uma obrigação ali de ter que faturar pelo menos 600 milhões. Já de partida, assim. É foda, pô. Beleza, que porra, são filmes que, cara, vocês vão investir zigazilhões em marketing, as salas de cinema vão ser, vamos assim, vão ser colocadas ali basicamente pra eles, mas, queira ou não, é muito difícil, né, você fechar esse negócio.
Ah, Pequena Sereia, 250 milhões, faturou 569.
Não, entre outros, cara, você vai pegar ali a lista, é um monte, né, nesse ponto, entendeu? E são filmes que, cara, não vai dar muito, ó, Homem-Aranha, 100, 120 milhões a mais, né, deixa eu ver aqui, ó, Spider-Verse Budget. Cara, 100 milhões. Faturou 120 milhões a mais do que a Pequena Sereia. Entendeu?
É um lucro bem alto. Bem alto.
Se você considerar que, vamos dizer, supostamente o dobro foi de marketing.
Eu acho que tem algumas questões aí pro futuro mesmo também. Porque tem que ver como é que vai ficar essa questão do cinema. A gente teve várias questões na pandemia, como é que ficaria o cinema após a pandemia.
Não dá mais pra culpar pandemia por prejuízo de bilheteria. Não dá.
Não, eu sei, não tô sentindo.
Filmes batendo bilhão fácil aí.
Eu não sei.
Avatar, pô. Avatar, terceira maior bilheteria da história no passado.
Não, exato. Então, mas eu quero ver como é que vai ficar. Porque, por exemplo, Barbie teve um marketing absurdo. E Oppenheimer foi nessa onda. Mas esse ano, ter esses dois filmes, Mario. Qual foi o grande filme de impacto lançado no ano? Show. Mario. Tem um impacto de ser Mario. Mas tirando assim um filme desconhecido. E não tem tal. Não teve. Entendeu? É isso que a gente precisa ver. Eu não sei, gente. Eu tô aqui devaneando, né? Acho que a gente precisa.
O que tá muito falado aí até no Instagram, que aparece direto pra mim, é o Sword of Freedom.
É, isso aí foi, mas assim, ainda tá 230 milhões, né?
Mas questão de fazer barulho, que é o que você tá falando, né?
Ele
teve barulho, mas, pô, de bilheteria em si não. Tipo assim, óbvio, deve ter custado barato.
Porque ele custou,
mas...
pô. Não, se não me engano, ele custou sim. Nem. Custou 14 milhões.
Não, então, porque ele custou foi um sucesso, que eu tô dizendo, tipo assim, mais de quebrar a bilheteria, não teve tanto, entendeu?
Então, aí o lance é esse. Então, assim, a gente precisa ver como é que vai ficar o cinema e tal pros próximos anos. Esse é um desafio, porque, querendo ou não, os filmes de super-herói levaram muitas pessoas pro cinema, e agora tá tendo um ver aí como é que vai ficar. E outra, naturalmente vai trazer isso aqui no podcast, tá vindo mais aumento dos filmes, os filmes estão ficando mais caros, isso complica pra pessoa ter dinheiro pra ir pro cinema, enfim. É uma discussão muito ampla, né? É uma coisa muito complexa que a gente vai ter que assistir, porque realmente o que o Rob falou no início, eu acho que também tem. Acho que as pessoas não querem ir pro cinema mais pra assistir coisas genéricas, porque, poxa, é melhor ficar na Netflix que eu fico assistindo. A Netflix tá tão caro.
Pra ver genérico, você vem em casa. Eu acho que também a questão do streaming, porra, do cara saber, velho, daqui a X dias eu vou ter esse negócio em casa, pra que que eu vou me largar pra ver essa merda? Já que é um filme qualquer, qual o diferencial de ver esse filme pra vir na minha casa? Porra, eu acho que Oppenheimer também se beneficiou muito disso. É um filme que todo mundo queria ver no cinema. Oppenheimer, Barbie também por causa do hype, né? Tipo, eu quero ver esse filme agora, porque eu quero ver no cinema. Foi um filme que se beneficiou disso, saca? Oppenheimer, assim, cara, por exemplo, eu tô na minha cabeça, eu não sou todo mundo, né? Como diria minha mãe. Mas, filmes do Nolan, pra mim, tem que ser vistos no cinema. Por quê? Cara, o som tem que ser naquele som, tem que ser na tela grande.
O do Snyder esse ano vai ser no streaming, né?
Não, o do Snyder vai ser no streaming. Pô, basta,
e
beleza.
Que é um filme que merecia ser no cinema. É esse tipo de filme que a gente falaria
não,
antes.
Aí é Netflix que pode lançar também no cinema, se quiser. Entendeu? Se quiser.
E ela fez com o Alerta Vermelho, que lançou.
Alerta Vermelho, ela
já
lançou. O Irlandês também, ela lançou algumas salas. Então, assim, eu acho que agora a gente vai ver uma nova geração. Eu espero que o mercado veja isso, tipo assim, cara, filme de herói, não é que já deu, mas tipo assim, vamos segurar a onda e vamos investir em outras coisas novas. Pô, eu fiquei triste pra caralho, velho, que esse filme agora, Resistência, né, que lançou agora, Pô, pena que ele é genérico, velho. Pena que, porra, ele aponta pra várias discussões legais, só que não aprofunda nenhum. Termina como um filme de ficção científica genérico.
Ah, eu quero ver, não vi ainda.
Mas, cara, é um filme lindo. Lindo, sim, lindo, lindo, lindo. Trilha sonora massa pra caralho. Fotografia muito boa, tá ligado? Só que a história termina genérica, entendeu? Mas, assim, por pena, velho, que é um filme que não vai, que acho que obviamente não vai arrecadar muita coisa, mas, cara, nível de CGI, de, como pode dizer, de tudo, velho. É absurdo, velho. Porra, aí você vê um filme da Marvel que custa 2 vezes mais, 3 vezes mais, e faz aqueles 3D mequetrefe, é foda.
Outro mano é mesmo, eu gostei do 3D.
Ó, caralho. Velho, vai se fuder, pô. Velho, assista o The Creator. Foi $80 milhões. Não é nem metade do que um filme da Marvel. Aí você vê The Creator. O quanto efeito especial e de design de produção também tá ali. Aí você assista Doutor Estranho. E me diga qual parece ser custado mais caro.
Justamente. Tem muitos filmes bem mais baratos que estão com CGI bem melhor que da Marvel. One Piece na Netflix dá um banho na Marvel atual.
É, mas muita gente criticou também. O problema é esse. O povo também gosta de criticar muito. O povo criticou muito.
É, eu vi muita gente hateando por hatear One Piece. Pra mim, gostei muito. Achei sensacional. Nem parecia adaptação ocidental.
É, eu gostei muito. Você fala pra um próximo futuro. Gente, são muitos temas pra debater. A intenção do podcast aqui foi realmente a gente trazer essa relevância.
E aí, tá quebrando? Vai quebrar, Augusto? Tu quebra amanhã a Marvel?
Cara, eu acho que a Marvel... Não, mas eu acho que a Disney tá cambaleando. E ou ela muda o direcionamento. É como eu falei, pra juntar os streams dela, dar uma mexida. Parar de apostar só nas suas marcas ou vai ficar complicado. E quando ela tinha só Disney, ela lançava Pluto, Pateta... É, Pato Donald, aí tem vários personagens da Disney. Então, com a Marvel, você tem aqueles personagens ali, não dá pra criar assim e tal, não é diferente.
Rapaz,
é...
eu acho que o grande choque pra Marvel barra Disney, pra pensar, pera, a gente tem que dar uma segurada aqui e repensar essa bagaça aqui, vai ser The Marvels. Acho que vai ser um prejuízo gigantesco. Não tem personagem carismático nenhum.
Mas já teve outros, É, a Ariel mesmo foi um prejuízo que faz a Disney repensar também. Porque por isso que eu disse, eu acho que é mais amplo do que Marvel. Ela fala de Disney mesmo, que a Disney tá tendo problemas. Eu acho que não é um problema da fórmula sua super-herói, sabe? Eu acho que isso é uma questão muito maior, por isso que eu disse mais amplo. Porque vai para os filmes de... Os filmes em geral. Que na série deu, foi flopado, né?
Mas outra questão também, os live action. Aqui na série foi live action, a galera tá saco cheio de live action da Disney.
Beleza, mas é isso que eu tô dizendo. Não vai só pra forma de super-herói, entendeu? Então eu acho que é questão muito maior pra Disney. Entendeu? Eu tô falando aqui de Disney. E aí quando você vai também ter um streaming dela que
não dá certo, assim, é muita coisa. Então, cara, que tipo assim, são os filmes sem futuro, que você sabe que não vai dar. E também não tem futuro. Tipo, Shazam 2, velho, não vai continuar o universo.
Adão Negro não vai continuar o universo.
É, Flash, não vai continuar, mas Besouro Azul não vai. Besouro Azul não é nem pra ver no cinema. É, pra ter no HBO Max. Eu acho que seria sucessinho, tá? No HBO Max. Mas aí,
é, no HBO Max seria cinema... tipo. É, Tic Tac no Disney Plus.
É, entendeu? Tipo, não sei se pra tanto, mas. Meio que isso, saca?
E vocês vejam, eu achei muito bom o Tic Tac, mas. Vocês falaram agora disso, desde Tic Tac a gente não tem nada que causa no Disney Plus.
Só negativamente, só que a galera fala
eles
mal.
Eles tiveram que rever personagens da nossa infância. É, tá um burburinho. É isso, acho que é questão muito mais ampla de a Disney rever.
Mas eu acho que ele tá focando muito no Disney, aí. Cara. Falando de DC, eu acho que esse é o lance, velho. E tá, velho, não, mas os heróis é isso, DC vai acabar, pô. Entendeu? A DC vai acabar. Então, assim, tipo, vai acabar, diga assim, véio, não vai ter muita coisa. Mas, cara... O futuro do cinema é Batman 2, Coringa 2 e Aquaman 3, ou Aquaman 2, sei lá, velho, vai ter também.
É, o Coringa tá confirmado, né, assim,
confirmado, com a Lady Gaga e tal.
É, o Batman, o Aquaman e The Marvels, né? Agora vamos ver como é que vai ser isso aí, né?
Cara, Aquaman vai dar ruim.
Coringa, tô sem expectativa nenhuma pra esse filme, principalmente quando falaram que vai ser musical.
Não, eu tô. Coringa desses aí, o Coringa pra mim é o que eu mais tô...
Claro que essa musical pra mim.
Eu também, acho que o Coringa vai ser bom. Mas vamos ver o que é que vão fazer, mas eu acho que vai ser bom. Acho que não vai ser ruim, não. O que eu acho que é foda é o Batman, o que é que ele vai fazer de diferente. Mas eu gostei muito da adaptação do Matt Reeves, gostei muito mesmo. Apesar de eu achar o roteiro gigantesco, tipo, não precisava de tanto plot, não precisava de tanta história. mas é bom. E o Aquaman, cara, velho, eu não tô com expectativa nenhuma, velho. Eu acho que esse filme vai ser um flop tão grande, velho.
Mas o último todo mundo já foi pro cinema assim, sem expectativa e acabou indo bem.
Mas o último deu dinheiro, velho.
É, então, mas eu tô dizendo. Mas a galera foi pro cinema assim, sem perspectiva, e o burburinho fez ele bombar, que nem o Coringa. Coringa também todo mundo foi sem perspectiva e aí depois.
Mas eu acho que Coringa é diferente, pô. Coringa às vezes, nem, na verdade, nem parece um filme de quadrinho, né?
Filme de drama.
Esse que é o lance, né? Okay. É, de drama, etc. Outro rolê, entendeu? E, velho, e The Marvels, assim, apesar de da Capitã Marvel ter dado dinheiro, eu não
Capitã
sei
Marvel
se vai dar
dinheiro
bem,
porque
não,
foi ali no meio entre Guerra Infinita e Ultimato, senão não teria dado dinheiro, não.
Mas deu, velho, mas deu. Tipo...
Tanto é que não apostaram em botar Capitã Marvel 2 aí, botou The Marvels.
Ah, cara, mas a Marvel também, vou ser sincero, velho, a galera elogiava muito a Marvel. Olha, a Marvel manda, mostra um calendário com todos os filmes daqui a 2000. Cara, se você pegar um calendário, acho que foi o último calendário que eles lançaram, o penúltimo. 90% dos filmes não vão mais existir. Não vai ter Quarteto Fantástico, não tem expectativa.
É, não, outro... vai ter, pô. Tá na fase de escolher elenco.
Tá, porra, quantos
anos? A galera tá recusando.
É, então, tá quantos anos? Tá escolhendo elenco. Aí, Thunderbolts. Quem lembra?
É, ah, mas quem lembra, ninguém tá ligando mais pra Marvel, né, Rob? Aí você tá pegando. Tá chutando cachorro morto.
Não,
a gente falando da DC, como antigamente.
É que nem o meme que eu vi daquela cena final do Homem de Ferro, que ele pega o papel e fala, a verdade é que eu sou Homem de Ferro. Aí o que eu vi é assim, a verdade é que a Marvel não empolga mais.
É, então, velho, é isso, pô. É, a gente tá discutindo aqui o sexo dos anos, etc, mas a verdade é, velho, eles vão, renovaram, vai acabar amanhã também o cinema de herói, né? Dá muito dinheiro.
Eu também acho, porque... mas acho que vai acontecer tá com outros gêneros.
Mas então, assim, tá caindo, ó. Tá caindo. Eles vão ter que se reinventar, vão ter que ver outra coisa.
Como eu falei aqui do cinema de Velho Oeste, existe. Mas caiu muito, né? Você não vê quase ninguém. Teve até um filme recente com Clint Eastwood que fez sucesso e tal. Mas não tem mais a mesma investimento e mais a mesma pegada de antes.
Não, e é aquilo, velho. Tipo, eles vão ter que reinventar a fórmula dos filmes de herói. Porque, cara, tá sendo muito caro e tá tendo pouco retorno. Precisam pelo menos ou baixar o custo, né, pra poder ter uma equiparação aí, ou vão ter que mudar um pouco a fórmula pra atrair público.
E a Marvel burrou, a Disney burrou, porque foi demitir James Gunn lá, deixou ele dando sopa pra Warner, a Warner pegou ele e pronto. Se não tivesse aquela demissão lá, ele ia assumir outras coisas agora.
Vamos ver se vai ter o Warner até lá, ninguém sabe o que vai acontecer, pô, a Warner pode acabar, a Warner pode desistir do projeto, pode demitir James Gunn.
Mas se James Gunn tivesse no Warner agora, ele estaria assumindo outros filmes da Marvel.
Não, tô falando, agora. Tipo, não tô dizendo agora, não. Sei lá, daqui a 2-3 anos, dá um piripá que não faz filme nenhum, dá tudo errado e acabou. Tá. Que é muito provável, né?
Ah, tá osso. É, Tom Holland tá querendo dar uma pausa na carreira. Então,
verdade.
Homem-Aranha aí,
é, como é que vai ficar?
E agora com o multiverso, amigo? Mais fácil ainda.
É o multiverso da loucura.
É. Gente, são muitas questões, como eu falei. A gente quis aqui trazer pra vocês o tema, pra vocês refletirem, pensarem e depois comentarem com a gente o que é que vocês acharam na sua opinião e também o que, é que vocês acham que vai ser o futuro da Marvel, né? Sabe que tá uma loucura grande, né? Mas que a gente sabe que não tem resposta definitiva, né? Porque se tivesse, a Disney já tinha resolvido. São muitas opiniões, né? Até se você entrar pra ver a indústria do cinema, muita gente acha muita coisa. Tem muita gente comemorando também, né? Gente que gosta de filmes mais clássicos, comemorando o fim dos super-herói. É isso. Gente, pra gente fechar aqui, eu queria que vocês dessem a nota dos filmes super-heróis que vocês viram na brincadeira, viu, gente? É isso. E vamos então agora às nossas recomendações semanais.
Recomendações.
Beleza, 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 gente. Vamos lá. Queria ouvir de você, querido Rob Teles, qual é a sua recomendação semanal de hoje? Que há muito tempo o pessoal tá doido pra ouvir recomendação semanal.
Rapaz, você quer recomendação de quê? De série, de filme?
Você quiser.
Ou de livro? Ou de...
Lembre de emprestar aquela pro Reita, né? Que ele nunca tem.
É. Não, diga aí. O que você quiser eu falo. Diz aí.
Recomendação de filme.
Filme?
Não, Rob, de música.
Ah, música é fácil. Música,
e que é a música que o Augusto não vai ouvir?
Ah, vários. Aí, porra. Aí,
Hater é mais fácil. Hater parou ali nos anos 2000 e tá travado lá.
Eu vou indicar a nova música que saiu da banda Enfúria, chamada Escolhas. que é com
participação... Escolhas.
Que é com participação do vocal também do Projeto Polissex, o Caio. Pô, cara, Infúria é uma banda muito massa, mistura meio que um... Vai, metalcore com new metal, mas tem um vocal mais melódico mesmo, mais emo assim e tal. Eu acho uma banda massa, legal pra caramba, já fui no show deles ao vivo.
Você ficou furioso no show?
Não, mas foi muito divertido, o pessoal toca demais, os caras são muito bons. E gostei muito dos caras, então esse novo som deles tá muito legal. Então fica essa dica aí.
Que bola. E você, Hater, qual é a sua dica da semana?
Minha dica dessa semana vai ser pra mais um canal do YouTube que eu tô maratonando esses últimos 2 dias aí, que é Aviões e Músicas, que é um cara que é... Não sei o nome dele agora, mas ele é piloto de avião e monomotor e tal, e ele faz vídeos sobre curiosidades de aviação e conta a história de acidentes famosos, o que foi que causou esses acidentes, etc. O que mudou na aviação por causa desses acidentes. É muito interessante.
É isso que ele faz enquanto não ouve as indicações do Rob Tanz.
É aí.
Gente, a minha indicação vai para a série mais hypada dos últimos tempos da Netflix. Eu não podia deixar de falar porque eu falei que eu estava com uma expectativa dela. E eu gostei muito. Nós vamos ter podcast sobre ela. É One Piece. Gente, eu sei que tem muita gente que assistiu, mas também tem uma galera que não assistiu porque pensa, é coisa de anime e tal, e não sei o quê. Não vou assistir. Gente, mas vale super a pena assistir, porque tá uma produção muito digna, muito legal. Sei que também tem muitas críticas aí à qualidade do CGI, eu gostei muito. A gente vai fazer um podcast sobre lá, eu vou falar melhor, mas assim, gente, eu gostei muito da série e aí, por isso, recomendo mesmo. Tá uma série muito legal. Eu tava com expectativa alta, como eu falei, quando a gente falou sobre o evento da Netflix, o que a gente tava mais esperando. Eu tava mais esperando ver One Piece na época. Eu gostei muito, cara, gostei muito. E acho que tem muito pano pra manga. Pra quem viu, pra quem leu o anime, quem viu o anime e leu o mangá, pode ficar assim, tranquilo de ver. Eu tenho várias pessoas que, não gostam de animação, acho que live action, na verdade, live action estraga a obra, nunca tem um live action bom. Cara, One Piece conseguiu não ser tão bom quanto a obra mangá e quanto a obra de... eu digo assim, de mangá e que o anime não é original, né? O original é o mangá.
Sim.
É adaptado. Mas assim, cara, é muito bom. É muito bom, é divertido, passa todo aquele sentimento de, enfim, estar naquela tripulação, de viver aquilo ali e tal.
Os atores encaixaram os personagens muito bem.
Encaixaram então, muito e tal. Tem suas falhas e tal de toda a primeira temporada, mas eu gostei. Super válido, super recomendo. E é isso. Gente, queria agradecer a você que nos ouve. Muito obrigado. A gente tá criando nosso fluxo aí pra voltar a gravar certinho pra vocês. Certo? E vai rolar. E a gente pede que você fique sempre ligado. Vai ser um episódio sobre One Piece, logo logo. E com certeza vocês vão curtir, porque a gente tem muita coisa legal pra falar de One Piece. Inclusive, a gente vai trazer uma pessoa que não leu o mangá, nem viu o anime, mas gostou muito da série. Então, vai ser legal que a gente vai trazer essa visão também. Beleza? Lembra de mandar e-mail pra gente no contato@puxadinhogeek.com. Fica à vontade. Lembra de seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais, YouTube e afins. Beleza? Queria agradecer a você que nos ouve e também ao nosso querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha e também ao nosso Lucas Eita, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, né? E eu sou Augusto, estou feliz em tê-los aqui. Até semana que vem, no mesmo bate local, no mesmo bate horário. Aquele abraço.
Valeu! Tchau, tchau!